Em Brasília, 7 horas e 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Relação entre morcegos e javalis pode aumentar risco de transmissão de raiva. Operação em garimpo de Mato Grosso resulta na prisão de 2 pessoas. A relação entre morcegos, vampiros e javalis no Brasil tem preocupado pesquisadores e agropecuaristas quanto ao risco de transmissão de raiva. Reportagem de Maíra Heinen.
Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista e da Universidade Campinas conseguiram evidenciar um aumento alarmante na distribuição e no número de javalis e javaporcos, animais resultantes do cruzamento entre javalis e suínos no Brasil. Os estudiosos também demonstraram que os morcegos vampiros passaram a se alimentar do sangue desses animais. O professor do Instituto de Biociências da Unesp, em Rio Claro, Mauro Galetti, explica o risco para os seres humanos e outros animais.
Não é todo morcego que tem raiva, mas alguns têm raiva. E ele pode, sim, passar a raiva para o javaporco. Esse javaporco pode atacar algum cachorro doméstico ou mesmo seres humanos e transmitir a raiva.
O Brasil enfrenta uma grande invasão de javalis e javaporcos na zona rural, com aumento de 500% desde 2007, segundo dados da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Para o professor, a questão pode se tornar um problema de saúde pública e pode ser resolvida com o trabalho de caçadores de javalis, mas há um impasse quanto a esse método.
O grande ponto é, nós precisamos dos controladores, né, das pessoas que caçam javali e javaporco para erradicar essas populações de porcos. Agora, uma pessoa que está no campo, está no mato, com um rifle e passa os animais nativos, até que ponto nós vamos controlar ou saber que ele também não está matando animais silvestres? Então, esse é um grande dilema hoje da conservação, do IBAMA, dos órgãos ambientais e da universidade.
O javali e o javaporco são considerados espécies exóticas invasoras. Em 2013, o IBAMA normatizou o controle populacional por meio da Instrução Normativa IBAMA 03/2013. Segundo o IBAMA, espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa de perda da biodiversidade em escala global e representam um desafio para a conservação dos recursos naturais. No Brasil, há registro da presença de javalis em 15 unidades da federação. Na Amazônia, eles já são encontrados no Mato Grosso, em Roraima, Tocantins e Maranhão. De Brasília, Maíra Heinen.
A nova matriz econômica ambiental do Amazonas deve receber cerca de 450 milhões de reais em investimentos ao longo deste ano. Mais informações com Ariane Póvoa.
O projeto pretende alavancar o uso sustentável dos recursos naturais, tendo como pilares a mineração, a piscicultura e a fruticultura. O secretário de Estado de Meio Ambiente do Amazonas, Antônio Strossi, explica a matriz econômica.
Nós temos incentivos de grande significado para o Amazonas, e já está na forma de uma lei aprovada pelo governo do Estado. Nela foram incluídas importantes atividades que consideram o perfil ambiental, a nossa aptidão e a capacidade de conhecimento dos produtores rurais, principalmente na piscicultura e na fruticultura.
De acordo com o governo do Estado, depois da crise econômica, a Zona Franca de Manaus perdeu cerca de 43 mil postos de empregos. A matriz econômica ambiental viria para solucionar essa situação. O projeto também deve investir nos polos de cosméticos e fármacos com matéria-prima regional. De Brasília, Ariane Póvoa.
A Presidência da República publicou nesta terça-feira o decreto que amplia de 1 para 3 anos a validade das autorizações de pesca das embarcações. O decreto determina também que o seguro defeso no valor de um salário mínimo só poderá ser concedido aos pescadores artesanais profissionais que exercerem atividade sem interrupções e que tenham a pesca como única fonte de renda. O Ministério da Agricultura terá prazo de 180 dias para adaptar o Registro Geral da Atividade Pesqueira às alterações. A desocupação da área de garimpo ilegal na Serra da Borba, em Mato Grosso, resultou na prisão de 2 pessoas e na fuga de outras centenas que ocupavam o local. Detalhes com Renata Martins.
A ação das Forças de Segurança de Mato Grosso foi realizada nesta terça-feira na área que fica no município de Pontes e Lacerda, a 480 quilômetros da capital Cuiabá. Os dois presos são acusados de usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem licença. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a polícia vai permanecer no local até fevereiro. O objetivo é evitar novas invasões e realizar trabalho de varredura para encontrar explosivos, armamentos e equipamentos na extração do ouro. Desde 2015, esta é a quarta ação de desocupação do local. No final do ano passado, a Serra da Borba foi novamente ocupada. Em uma tentativa de retirar os garimpeiros da área, ainda em dezembro de 2016, carros da Polícia Militar e Civil foram alvejados com tiros de fuzis e armas de grosso calibre. Desta vez, a Secretaria de Segurança afirma que não houve confronto. O último levantamento do setor de inteligência da pasta aponta que cerca de 200 pessoas estavam extraindo ouro na região. Nesta terça-feira, o governo de Mato Grosso também solicitou ao Ministério da Justiça apoio de pelo menos duas equipes da Força Nacional para a Serra da Borba. De Brasília, Renata Martins.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 122,15. Em Brasília, R$ 7,51.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Revista em cadeia pública de Manaus encontra celulares, facas e materiais que poderiam ser utilizados para uma fuga. A reportagem é de Bianca Paiva.
A cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, passou por procedimento de revista na manhã desta terça-feira. O local foi reativado para abrigar detentos que se sentiam ameaçados após as rebeliões ocorridas no início do mês no Compage, Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Segundo informações do governo do Amazonas, foram apreendidos na unidade prisional 11 celulares, 3 chips, 6 carregadores, 22 estoques que são facas artesanais, uma faca de mesa, um simulacro de arma de fogo feito de esponja, uma barra de ferro, um tubo de ferro e 10 metros de fios de cobre, entre outros materiais. Também foi encontrado um buraco em uma das celas que seria possivelmente usado para uma fuga e uma tereza de 9 metros, uma espécie de corda feita com capas de colchões usados pelos internos. A revista foi feita por 92 pessoas, entre policiais militares do Comando de Policiamento Especializado e servidores da SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. O procedimento foi acompanhado por representantes do Ministério Público do Amazonas, da Defensoria Pública do Estado e da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. O secretário da SEAP, tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, informou que o objetivo da presença de representantes federais e estaduais durante a revista foi mostrar a realidade dessa unidade e a estrutura que tem sido usada para abrigar os internos. A cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa vai funcionar até o mês de abril. De Manaus, Bianca Paiva.
Em Belém, as medidas de controle do Aedes aegypti contam com o apoio do Exército. Saiba mais com Joana Mello, da Rádio Cultura do Pará.
O trabalho de combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya começou pelo bairro da Pedreira, em Belém. 30 militares do Exército estão ajudando os agentes de controle de endemias a entrar nos imóveis em busca de possíveis criadores do Aedes aegypti. A dona Deusuíte Sebastião, de 60 anos, aprovou a ação.
Para evitar certas coisas, certas doenças, né? Que bom.
A artesã Sara de Oliveira, moradora da passagem Quarubas, acompanhou o trabalho da SESMA em parceria com os homens do Exército. Ela diz que todos na vizinhança temem as doenças transmitidas pelo mosquito.
Nós aqui em casa, graças a Deus, nós nunca tivemos dengue, mas a minha vizinha daí da frente já teve. É preocupante, porque tem muitas pessoas que abrem um imóvel, sua casa, para o pessoal verificar, e tem muitos que não abrem. Então, a gente está se prevenindo por essas pessoas, realmente.
De acordo com a SESMA, a escolha do bairro da Pedreira para o início da ação se deu porque no ano passado foram confirmados 41 casos de dengue na área, como explica o coordenador da Divisão de Endemias, David do Rosário.
Nós iniciamos por aqui, eles estão distribuídos em vários pontos dentro do bairro e a estimativa é trabalhar nesse bairro aqui por 10 dias.
A SESMA informa que, com o apoio das Forças Armadas, deve intensificar as vistorias nos quintais das casas e em propriedades abandonadas, onde com frequência são encontrados focos do mosquito transmissor. De Belém, Joana Mello.
Justiça de Roraima determina a interdição da cadeia pública de São Luís, município na região sul do estado. As informações com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
O risco de integrantes de uma organização criminosa invadirem o presídio seria um motivo da ação do Ministério Público do Estado que resultou na interdição. De acordo com o MP, as investigações comprovaram que havia intenção de utilizar armas e granadas contra os internos. Por 30 dias a partir da data da decisão, a unidade prisional não poderá receber novos detentos. Ainda de acordo com a determinação, o Estado deverá reforçar o contingente de policiais militares e agentes penitenciários para atuar na segurança. Segurança do presídio. A cadeia pública de São Luís possui 75 internos dos regimes semiaberto e fechado. Em nota, a Secretaria de Justiça e Cidadania de Roraima informou que cumpriu todas as determinações da Justiça quanto à interdição do presídio em São Luís. Equipes da Polícia Militar foram enviadas para reforçar o policiamento, além do envio de armamento, munições e uma nova viatura para os agentes que trabalham na unidade. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
As unidades de coleta de sangue do Tocantins estão precisando de doadores dos tipos A negativo, B negativo e O negativo. Detalhes com Michele Moreira.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os estoques para estes tipos sanguíneos estão muito baixos, mas quem tiver outra tipagem sanguínea também pode doar. As doações auxiliam na manutenção da oferta de bolsas de sangue solicitadas por hospitais da rede pública e privada de todo o estado. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos pode procurar a Hemorrede do Tocantins para se apresentar como possível doador. Menores de idade precisam de autorização formal do responsável legal. Para doações espontâneas, não existe necessidade de agendamento. Basta o interessado se dirigir em Palmas ao Hemocentro na quadra 301 Norte ou ao anexo do Hemocentro no Hospital Geral de Palmas de segunda a sexta-feira das 7 da manhã às 6 da tarde e aos sábados até o meio-dia. Mas para as ações programadas, é preciso ligar no 0800-642-8822. Para conferir os endereços das demais unidades coletoras, basta acessar a página da Secretaria de Saúde na internet, no saude.to.gov.br. De Brasília, Michele Moreira.
Uma operação dos Ministérios Público Federal e Estadual de Mato Grosso, no município de Cárceres, está retirando ocupações irregulares das margens do Rio Paraguai. As construções vêm causando impactos ambientais, como a supressão da vegetação nativa e o agravamento de processos erosivos. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado recomendam que a Marinha identifique todas as obras irregularmente realizadas e notifique os responsáveis, concedendo prazo para o primeiro grupo efetuar a retirada até julho deste ano. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Apresentação, Frank Silva. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Juliana Rossomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Bom dia e até amanhã.